Fala MDS.
Olá, está no ar o Fala MDS. Você é nosso convidado e nossa convidada para conversar sobre as ações e programas do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Eu sou Thaisa Dias e aqui você fica por dentro de tudo sobre Cadastro Único, Bolsa Família, Programa de Aquisição de Alimentos, Sistema Único de Assistência Social e muito mais. Além do Fala MDS, nós temos diversos meios de comunicação. No WhatsApp, busque o canal oficial do Ministério do Desenvolvimento Social. Pelo Instagram, você pode nos seguir pelo @mdsgovbr e pelo YouTube no @mindesenvolvimento. E claro, o Disque Social 121. Hoje a gente vai falar sobre um equipamento que garante a distribuição de refeições saudáveis e de qualidade às pessoas em situação de vulnerabilidade. As cozinhas solidárias, espalhadas por todo o país, são reconhecidas e apoiadas pelo governo federal pela sua importância no enfrentamento à insegurança alimentar e nutricional. Para falar sobre essa iniciativa, que se tornou um programa aqui no MDS, vamos conversar com a diretora do Departamento de Promoção da Alimentação Adequada e Saudável, Patrícia Gentil. Seja bem-vinda, diretora.
Muito obrigada, eu que agradeço, Thaisa.
Patrícia, as cozinhas solidárias nasceram a partir de iniciativas da sociedade civil e hoje integram as estratégias aqui do MDS. Vamos começar contando essa história? Como surgiram as cozinhas solidárias e qual a importância delas no enfrentamento à segurança alimentar e nutricional?
Isso mesmo, vamos sim, Thaisa. Um equipamento social que tem ganhado cada vez mais corpo. O fato é que as cozinhas solidárias, elas já existem há muitos anos e elas ganharam força com a pandemia. Muito em função dos vazios de políticas públicas voltadas para a população que de fato precisava de ter acesso a alimentos. Então as cozinhas, elas se conformaram nos territórios, sobretudo em territórios mais vulnerabilizados, foram criadas pela própria comunidade, pela própria sociedade civil organizada, e elas começaram por meio de doações, do voluntariado, da comunidade, a desenvolver processos de apoio às pessoas mais necessitadas, mais vulnerabilizadas no âmbito da comunidade. E elas ganharam corpo, né? Então essas cozinhas, elas vêm se fortalecendo a cada ano, elas vêm se estruturando a cada ano e mais recentemente agora, de fato, foram incorporadas no campo da política pública e tornando, então, um programa do governo federal, reconhecendo essas cozinhas como uma tecnologia social de apoio ao combate à insegurança alimentar e nutricional, mas uma coisa muito importante, mantendo a autonomia da sociedade civil, mantendo uma gestão local, não sendo um equipamento do governo, né, mas sendo reconhecidas como também uma política pública que precisa ser apoiada por parte do governo federal.
E como é que funciona esse apoio na prática, né, Patrícia? De que forma o MDS apoia as cozinhas solidárias?
Quando a gente começou o governo no ano passado, nós nos deparamos com um movimento no Congresso Nacional de criar uma lei, criando o programa de cozinhas solidárias, né? E, claro, nós apoiamos essa lei e a lei foi instituída em julho de 2023, junto também com a lei do Programa de Aquisição de Alimentos, com o objetivo, então, de fornecer uma alimentação gratuita, de qualidade, à população, preferencialmente aquelas pessoas em insegurança alimentar e nutricional, população de rua, e que de fato precisa de um apoio, né, para se alimentar. Elas foram incorporadas, a gente pode dizer que hoje as cozinhas solidárias estão incorporadas como uma política pública, como uma tecnologia social de insegurança alimentar e nutricional no âmbito do Plano Brasil Sem Fome. O programa, ele tem três modalidades de apoio, né? Ele tem uma primeira modalidade, que é apoio ao fornecimento de refeições. Uma segunda modalidade, que é oferta de alimentos para as cozinhas, né, para apoiar o processo que as cozinhas têm no preparo das refeições. E uma terceira modalidade, que está relacionada a processos formativos, de apoio à capacidade dessas cozinhas. O que já foi feito até agora? Acabamos de publicar um decreto regulamentando essa modalidade 1, que é a modalidade de apoio ao fornecimento de refeições. O que isso significa? Significa que nós vamos apoiar essas cozinhas, governo federal, com recurso financeiro para ajudá-las a produzirem suas refeições. Considerando que as cozinhas são equipamentos sociais, são da sociedade civil organizada, a gente não vai custear essa refeição, né? O governo não vai custear, nós vamos apoiar, dar um incentivo financeiro para que essas cozinhas consigam qualificar o que ela já faz, né? Então, o edital que foi publicado agora, recentemente, é justamente o edital que vai selecionar projetos para essa modalidade de apoio às cozinhas solidárias.
A gente vai falar um pouquinho do edital daqui a pouco, mas nesse processo de institucionalização do programa, o MDS fez um levantamento, né, das cozinhas solidárias espalhadas pelo país. Então, eu queria agora que a gente trouxesse um pouco desse levantamento. Quantas são e quem é que gerencia essas cozinhas solidárias espalhadas pelo país?
São muitas realidades diferentes, né? Desde o ano passado, a gente tem feito um mapeamento justamente para apoiar nesse processo de regulamentação, né? Na elaboração do decreto, no edital e tal. Nós temos hoje cadastrados no nosso sistema mais ou menos 3.400 cozinhas, de realidades muito diferentes. Cozinhas que estão em estruturas alugadas, que estão, às vezes, numa garagem, numa casa de uma pessoa, cozinhas que foram estruturadas emergencialmente, cozinhas indígenas, cozinhas de comunidades quilombolas. Então, são cozinhas de diferentes matizes, de diferentes realidades. Nesse mapeamento, nós identificamos também que tem diferentes responsabilidades. Tem cozinhas que têm um responsável legal, que é uma pessoa, que é um CPF. Tem cozinhas que são de movimentos sociais, né, que já têm CNPJ, já são um pouco mais organizadas, mais estruturadas. Cozinhas que precisam ter um apoio melhor para se estruturarem. Enfim, então, são muitas realidades diferentes. O fato é que elas estão parte concentrada nas regiões metropolitanas, em territórios mais vulnerabilizados, sobretudo territórios periféricos, e estão em locais que atendem grande parte à população mais vulnerabilizada, como, por exemplo, população em situação de rua, povos e comunidades tradicionais também.
Bom, e agora eu queria entrar mesmo no edital, né? Como é que a gente está fazendo essa seleção das cozinhas que terão esse apoio, né? Como é que está funcionando o edital? Como é que ele está estruturado? Até quando ele está aberto para as cozinhas interessadas? Conta um pouco para a gente sobre isso especificamente.
Então, o programa ele funciona da seguinte forma. Nós temos uma base, um sistema de informação no qual todas as cozinhas solidárias estão se cadastrando. Esse cadastro, ele não necessariamente todas as cozinhas cadastradas elas vão ser habilitadas. Por quê? Porque dentro do programa existe um regramento, né? Para ser caracterizada uma cozinha solidária, ela precisa ter um responsável legal, ela precisa funcionar, ter uma regularidade de funcionamento. É uma informação importante, a gente não está, nesse momento, incentivando novas cozinhas, a gente está apoiando o que existe, né? Então, ela tem que mostrar para a gente que tem uma regularidade de funcionamento, que ela não depende necessariamente de recurso público e precisa ter compromissos formais, como, por exemplo, adequação do seu espaço em relação às boas práticas de fabricação, a regras sanitárias locais. Então, é só um regramento e, a partir disso, a gente habilita ou não habilita a cozinha. Quando ela estará habilitada, significa que ela pode passar para um passo seguinte, que é ser reconhecida através dos projetos do edital para receber algum tipo de suporte, de apoio financeiro. Isso por um lado. Por outro lado, eles não são direcionados às cozinhas, eles são direcionados a entidades gestoras. O que são as entidades gestoras? São entidades da sociedade civil organizada, que tem experiência nessa agenda, que se cadastram no nosso sistema e passa por um credenciamento. Tem uma comissão de seleção, tem um regramento para isso. Essas entidades gestoras, elas podem desenvolver projetos para ser apresentado no edital, vinculado às cozinhas habilitadas, né? Então, assim, só para dar um exemplo muito claro, uma entidade gestora credenciada, ela apresenta um plano de trabalho para o edital, selecionando, por exemplo, 10 cozinhas e nos informa quantas refeições vão ser fornecidas por essa cozinha. E a partir daí, a gente vai fazer uma seleção, que tem outros critérios definidos, prioritários, para identificar quais são os projetos que serão apoiados.
E que tipo de organizações são essas entidades gestoras? Só para a gente entender, se são ONGs, que tipo
são de... São entidades da sociedade civil organizada, muito díspares. A gente não tem nenhum tipo de definição específica. Ela tem que estar, claro, habilitada legalmente, porque essa parceria se dá por meio do regramento do MIROSC, que é aquele marco legal de parceria entre o governo federal e entidades privadas sem fins lucrativos. Tem uma série de exigências, certidões, certificados. Mas, além disso, para ela ser uma entidade gestora, a gente identifica alguns critérios a mais, além dos aspectos legais, além da experiência dela, que é experiência com projetos de segurança alimentar e nutricional, experiências com projetos de oferta e refeições por meio das cozinhas, né? Então, isso para nós é um critério muito caro, porque nós queremos selecionar entidades gestoras que realmente sejam comprometidas com esse tema e que sejam comprometidas a qualificar essas cozinhas que existem, né? E apoiá-las para que elas desenvolvam o seu trabalho.
E as pessoas que, as entidades, né, na verdade, que estejam eventualmente interessadas no edital, as cozinhas também, né, que quiserem saber mais, de repente, para se articularem com alguma entidade, onde é que elas têm informações disponíveis?
Nós temos hoje, no site do MDS, a gente tem uma página só sobre cozinhas solidárias, muito bem explicadinha, onde tem lá um linkzinho voltado para o sistema de informação, e nesse sistema de informação, se é uma cozinha, ela pode clicar lá na cozinha solidária, se cadastrar, mandar a documentação dela. Se é uma entidade, tem o link da entidade, ela pode se cadastrar, mandar a documentação dela. E a gente vai dialogando, dando as devidas retornos, tanto para a cozinha como a entidade, por meio desse sistema.
Agora eu queria falar sobre outras iniciativas, né, que a gente tem aqui e que estão articuladas com as cozinhas solidárias. Então a gente tem, por exemplo, aqui o programa Aquisição de Alimentos e a estratégia Alimenta Cidades, né, no MDS, que estão articuladas com as cozinhas. Como é que é essa articulação? Qual é o papel delas nessas estratégias, nesses programas? Conta um pouquinho pra gente.
Em relação ao PA, o Programa de Aquisição de Alimentos, é um programa muito antigo, desde 2003, um programa absolutamente de sucesso em relação à agenda de segurança alimentar e nutricional, que, por um lado, ele tem uma característica de que é geração de renda para os agricultores familiares, porque a gente compra esses alimentos dos agricultores familiares e combate a insegurança alimentar e nutricional. E, por um outro lado, esses alimentos comprados, eles são doados para as instituições, para as entidades socioassistenciais, restaurantes populares, comunitários, bancos de alimentos, enfim, para entidades que realmente têm uma atuação de combate à insegurança alimentar e nutricional também. E esse programa, ele hoje, inclusive é a mesma lei, né, do Programa de Cozinhas Solidárias, em 2023 ele foi reformulado, na verdade atualizado, né? Então ele tem um peso maior, por exemplo, em projetos que são desenvolvidos por mulheres, projetos, né, que são desenvolvidos pela juventude, comprar alimentos dos povos e comunidades tradicionais, povos indígenas. Enfim, então o programa foi reformulado e ele é a resposta da modalidade de oferta de alimentação para as cozinhas solidárias. Ou seja, como eu falei, são três modalidades. Tem uma modalidade que é a gente levar alimentos para essas cozinhas, para ajudá-las, a apoiá-las no processo de oferta de refeições. Então, o PAA é que está levando isso para as cozinhas. Ele já começou, né? Na verdade, essa agenda já começou, o PAA voltado para as cozinhas solidárias, desde o ano passado. O MDS colocou quase 30 milhões de reais, vinculado especificamente para as cozinhas solidárias, e as cozinhas pelo Brasil aí já estão recebendo algum tipo de alimento, que é basicamente alimentos in natura, minimamente processados, para trazer a possibilidade aí de oferta de refeições mais diversificadas, em qualidade, né? Do ponto de vista sanitário, do ponto de vista nutricional. Então, o PAA tem um pouco esse papel dentro do programa. A estratégia Alimenta Cidades, que é a estratégia de segurança alimentar e nutricional nas cidades, é uma estratégia desenvolvida no âmbito da Caizan desde o ano passado, que virou um decreto, voltada para as grandes cidades. Porque é na cidade que as pessoas vivem, comem, trabalham, 80% da população está na cidade. Das 3,2 milhões de domicílios em insegurança alimentar, 80% estão nas cidades. Então, dentro do processo de criação, de elaboração do Plano Brasil Sem Fome, nós identificamos a necessidade de ter um olhar direcionado para as cidades, porque discutir a fome no rural é diferente de discutir a fome nas cidades. A dinâmica da cidade, ela é muito complexa, né? Então, as pessoas saem de manhã de casa, passam um dia, só voltam à noite. Os recursos que ganham é muito direcionado para moradia, para transporte, falta dinheiro para comer. É uma realidade. Existe o endividamento, existe a rota da comida nas cidades, que nem sempre coincide com a rota, o percurso da população. Então, por exemplo, nos territórios periféricos não há feira, né? As feiras estão concentradas em outras regiões, ou quando há, não funciona à noite, ou não funciona no final de semana, que é quando as pessoas estão em casa. Enfim, então, existe uma problemática em torno das cidades, nos territórios periféricos, que nos exige a ter processos, políticas públicas diferentes, né? Que atendam a essas especificidades da cidade. Então, foi criada a Estratégia Alimenta Cidades, que é um chamamento para as grandes cidades. Então, são 60 cidades que aceitaram esse chamamento, que já manifestaram interesse nesse chamamento, e nós estamos nesse exato momento, junto com essas cidades, desenvolvendo uma rota de implementação de ações e programas locais para esse olhar específico, territórios periféricos e população em segurança alimentar e nutricional. Essa estratégia é desenvolvida pelo MDS, junto com o Ministério das Cidades, principalmente a Secretaria Nacional de Periferias, e também o Ministério do Desenvolvimento Agrário, porque nós temos uma discussão importante aí relacionada ao abastecimento social, a cobrir os desertos alimentares, por exemplo, levar, né, equipamentos que apoiem essas pessoas a comprarem alimentos mais baratos. Então, tem todo um desenho dentro dessa estratégia. E o que isso se relaciona com as cozinhas solidárias? As cozinhas solidárias é uma resposta concreta para as cidades, né? Por isso que no edital nós vamos dar uma prioridade para aqueles projetos que selecionem as cozinhas dentro dessas 60 cidades, para a gente convergir aí, induzir um conjunto de políticas públicas para essas cidades, que são as cidades que mais concentram a população de insegurança alimentar e nutricional no Brasil.
E antes da gente terminar, Patrícia, eu queria falar sobre um assunto que, infelizmente, a gente tem lidado cada vez com mais frequência, que são as emergências, as situações de calamidade, principalmente relacionadas ao clima, né? Nesse momento, a gente está vendo a situação no Rio Grande do Sul, e eu queria que você contasse para a gente qual a importância desses equipamentos, das cozinhas solidárias, nessas situações, e como o MDS está apoiando, por exemplo, no Rio Grande do Sul, as cozinhas solidárias.
Mais uma vez, as cozinhas solidárias mostram a capacidade e a rapidez de atuação para atuar sobre situações extremas, né? E é isso que tem acontecido, assim. O MDS, a gente iniciou um processo, além de todas as ações que o MDS está fazendo, mas a CESAM, especificamente a Secretaria de Segurança Alimentar e Nutricional, a gente tem uma ação que é as cestas básicas, né? As cestas de alimentos, que é uma ação que tem historicamente aqui também, e que compra cesta básica para doação, sobretudo para povos e comunidades tradicionais e povos indígenas. Acaba que é uma ação emergencial também, então a gente lançou mão dessa ação para tentar o mais rápido possível chegar e mandar alimentos para essas famílias. E assim a gente tem feito para atendimento em torno de 460 cozinhas emergenciais que apareceram. Dentre essas cozinhas tem as cozinhas solidárias que já existiam, tem cozinhas solidárias que simplesmente foram alagadas, que não existem mais, e tem as cozinhas emergenciais que foram criadas em abrigos, na universidade, enfim, espalhadas, né, pelo território do Rio Grande do Sul, e também estão recebendo as cestas básicas de alimentos. Além disso, a gente também encaminhou cesta para indígenas, quilombolas, pescadores artesanais, ciganos, algumas foram entregues para a própria Defesa Civil do Estado, ou seja, há uma ação de envio de cesta básica, famílias, abrigamento, cozinhas e tal, isso todo feito junto, né, em diálogo dentro do Estado do Rio Grande do Sul, a partir das prioridades dos levantamentos. E agora a gente conseguiu um crédito extraordinário, que é um processo um pouco mais complexo. Nós estamos justamente definindo e elaborando 4 projetos com entidades que estão atuando no Rio Grande do Sul para atender especificamente um apoio financeiro para as cozinhas solidárias conseguirem operar, porque elas precisam de dinheiro para comprar utensílio, comprar um maquinário, comprar um liquidificador, comprar uma panela. No mínimo, ter uma estrutura de apoio para que elas consigam produzir essas refeições e ofertar essas refeições, que tem sido absolutamente fundamental para a população no nível local, né, em algumas determinadas regiões do Rio Grande do Sul. Então, a gente tem aí numa previsão de assinatura desses 4 termos de colaboração e a gente vai conseguir ofertar 1,8 milhões de refeições nos próximos meses, 3 meses no máximo, para a população do Rio Grande do Sul. E também nós estamos num processo um pouco mais a médio, e não a longo prazo, mas nos próximos meses, junto com a Universidade do Rio Grande do Sul, fazendo alguns mapeamentos, um desenho de um protocolo para pensar numa atuação mais estruturante no estado, olhando os diferentes territórios, a realidade dos diferentes territórios, para que a gente tenha uma resposta mais adequada, né? Mais a médio prazo.
Diretora Patrícia Gentil, o enfrentamento à insegurança alimentar e nutricional é uma das prioridades do governo federal e ajudou a retirar 24 milhões e 400 mil pessoas da fome no país apenas em 2023. Foi muito bom saber mais sobre essa iniciativa da sociedade civil eficiente, que é reconhecida e apoiada aqui no MDS. Muito obrigada.
Eu que agradeço. Só queria deixar um e-mail de contato, que é programacozinhasolidaria@mds.gov.br, para quem quiser conhecer, tirar dúvida, mais algum detalhe, a gente está aqui à disposição.
Obrigada também a você que nos ouviu aqui no Fala MDS. Quer saber mais sobre as ações e programas desenvolvidos pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome? No WhatsApp, busque o canal oficial do Ministério do Desenvolvimento Social. Pelo Instagram, você pode nos seguir pelo @mdsgovbr e pelo YouTube no @mindesenvolvimento. E claro, o Disque Social, 121. A gente se encontra no próximo episódio. Até lá!